Muito bem, meus queridos, vamos então para a meditação na palavra do Senhor. Estamos falando sobre divórcio e novo casamento à luz da Bíblia, da palavra de Deus. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, não é aquilo que eu penso, tá certo? Nem aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que nós estamos fazendo questão aqui de deixar registrada cada uma das referências, cada um dos versículos da Bíblia, da palavra de Deus, para que você, amado ouvinte, enquanto estamos aqui falando, possa ir lá e conferir por você mesmo. Ou, se você quiser a cópia desta mensagem, você pode depois falar conosco no nosso WhatsApp. E nós estaremos enviando para você com todo prazer. Continuando então, nós vamos começar a falar agora sobre o impacto do adultério no casamento. E agora, a primeira pergunta é: será que o adultério desfaz o laço matrimonial? Frequentemente, é dito que aquilo que faz o casamento é aquilo que o desfaz. Vou repetir. É dito que aquilo que faz o casamento é aquilo que o desfaz. Contudo, temos notado que não é a consumação que estabelece o casamento. Devemos observar que o Senhor mesmo ensinou que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera contra ela. Qualquer que deixar o seu marido e casar com outro, adultera contra ele. Você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo 11. Note bem essa frase. Adultera contra ela, adultera contra ele. Queridos, não importa o processo legal que passou, perante Deus, a esposa inicial, aquela com quem você se casou, é ainda sua esposa. Quando eu digo não importa o que passou, o processo legal que passou, ou seja, um divórcio, um desquite, passou por isso e você casou, não importa, isso não desfaz o casamento, tá certo? Não desfaz. Se você está me ouvindo e é alguém que se divorciou de alguém e casou com outro, saiba que esse divórcio não desmanchou, não desfez o seu primeiro casamento. Você está em adultério, em pecado diante de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então, não importa o processo legal que passou perante Deus, a esposa, o esposo inicial, ainda é a sua esposa, o seu esposo. Nós vemos isso quando João Batista repreendeu Herodes, porque Herodes havia se casado com Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Você encontra esta passagem em Mateus capítulo 14 e versículo 3. Mateus capítulo 14, versículo 3. Mesmo que ocorrera o adultério e ela estava com outro homem, Deus ainda a via como a mulher de Filipe. Não a mulher de Herodes, a mulher de Filipe. Nós já notamos aqui o colapso da ordem matrimonial no caso de Abraão e Jacó. Mas, apesar disso, nenhum casamento verdadeiro foi desfeito. Sarai era a primeira mulher de Abraão e não há nenhuma sugestão de divórcio, apesar do seu relacionamento com Agar. Isso continua através da história do Velho Testamento. Mesmo quando Davi cometeu adultério com Betseba, ela continuou casada com Urias. até que este morreu na trama assassina de Davi, um outro pecado dele. Todos os casamentos foram reconhecidos por Deus até que ele removeu um dos parceiros pela morte. Notamos também que em Números capítulo 5, que trata da suspeita de adultério, são sempre chamados marido e mulher em todo o capítulo. Mesmo quando o adultério é provado, ela continuou sendo a mulher daquele homem. Não mudou isso. Então, o adultério, ele não acaba, ele não extermina, ele não desmancha um casamento diante de Deus. E a Bíblia deixa bem claro, bem claro. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7,39. Quando nós falamos da mulher, falamos também do marido. O marido, o homem, está ligado à sua mulher enquanto ela vive. Se ela falecer, ele está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Vamos mais uma vez para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 5. Agora nós chegamos à única situação em que o divórcio supostamente era permitido no Velho Testamento. As circunstâncias devem ser examinadas cuidadosamente. E depois de uma consideração cuidadosa, querido, você poderá chegar a uma conclusão de que esta não é a cláusula de exceção citada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5 e o versículo 32. Apesar do fato do Senhor Jesus, ao responder à pergunta dos fariseus sobre o divórcio, citar o propósito original e imutável de Deus para o casamento, ele também perguntou antes disso: quem vos mandou? Ou que vos mandou Moisés? E os fariseus responderam, não é? Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. O Senhor Jesus então explica esta concessão de Moisés, dizendo: você vai encontrar lá no versículo 3 e 5 de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus dizendo: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Olha a palavra dureza. A palavra dureza indica um caráter duro e até desumano. A referência aqui é a Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e 2, que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. E aqui a muito respeitada tradução de João Nelson Darby diz: e ela sairá da sua casa e irá embora, e pode se tornar mulher de outro homem. Nós temos mais instruções dadas no versículos 3 e 4. Se a mulher fosse subsequentemente divorciada ou se tornasse viúva, seu primeiro marido não poderia casar de novo com ela. Temos de notar que esta é a única base para o divórcio no Velho Testamento. Mas qual era esta base? Obviamente não era adultério, porque a penalidade para o adultério era a morte. Deuteronômio capítulo 22 e versículo 22. adulterou, morreu. E morriam ambos, homem e mulher. Também não era infidelidade durante o tempo de noivado, antes do casamento, pois, conforme as circunstâncias, a penalidade dessa infidelidade também era a morte. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 a 27. Se um homem acusasse a sua mulher de infidelidade durante o noivado e não fosse provado, Deuteronômio 22 e 19 diz: lhe será por mulher em todos os dias e não a poderá despedir. Ele fez uma acusação falsa. Mas se a prova da infidelidade fosse comprovada, então aquela mulher seria apedrejada até a morte. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 a 22. Assim, essa pergunta tem que ser repetida. Qual era a base para permitir um divórcio? Notamos a frase já citada em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, por nela achar coisa indecente. Mas a pergunta aqui agora é: o que era essa coisa indecente? Alguns têm interpretado isso como fornicação durante o período do noivado, e que foi descoberto somente depois do casamento. Mas se fosse assim, por que não dizer, como diz Deuteronômio 24, versículos 14 e 17: não a achei virgem? Aqui em Deuteronômio 24, parece que a mulher não pecou, mas que o marido simplesmente descobriu nela alguma coisa da qual ele não gostou e considerou indecente ou feia. Não é uma questão de moralidade. E sugerimos que o que a lei de Moisés está dizendo é que se o homem descobrisse por alguma razão física, cerimonial ou outra, não era desejável para ele consumar o casamento e assim produzir filhos, ele tinha que dar a ela carta de divórcios para manter a dignidade da mulher por causa do seu coração duro. Não o coração duro da mulher, mas do homem. No Velho Testamento, o divórcio, embora não previsto no ideal divino para o casamento, foi permitido para salvar uma mulher infeliz de um casamento sem amor. Esta é a explicação dada pelo Senhor Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito este mandamento. Marcos capítulo 10, versículos 3 a 5. Como outro escreveu, não era a solução ideal, mas era a melhor que Israel tinha condições de receber. É suficiente dizer que o Filho de Deus vive não pela melhor solução para o homem não regenerado, mas pelo padrão ensinado na palavra de Deus, pelo padrão ensinado em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Mas mesmo esta permissão evidentemente estava sendo abusada, e os homens estavam divorciando suas esposas por qualquer razão. E por isso temos a pergunta de Mateus capítulo 19 e o versículo 3: é lícito, é permitido para o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A escola de Shammai, os que seguiam os ensinos do Rabi Shammai, permitiu o divórcio somente no caso de adultério. Já a escola de Hilel, os que seguiam os ensinos do Rabi Hilel, que tinha opiniões mais liberais, permitiu o divórcio por razões surpreendentes. Um comentário antigo sobre Mateus 5,31 diz que a escola de Hilel diz que se uma mulher preparasse uma comida para o marido com muito sal, ou deixava queimar, ela deve ser divorciada. A que ponto chega? Endershen, outro respeitado comentarista judaico, Diz que esta mesma escola permitiu o divórcio quando o homem achava outra mulher mais atraente do que a sua esposa. Outros permitiam ao homem divorciar a sua mulher se ela tecesse, trabalhasse ali com vista para a rua, ou falasse dos seus pais de maneira desrespeitosa na sua presença. Então ela poderia ser despedida. Mas nós vamos continuar pensando aqui agora e vamos ver o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o divórcio. Vamos ver agora o que é que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, disse a respeito. Em vista daquele abuso de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e 2, o Senhor Jesus ajustou a provisão ou concessão de Moisés ao reafirmar o ideal divino e as consequências da sua transgressão. Mateus ou Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Compare com a referência de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, Marcos e Lucas não admitem qualquer exceção. Deixe-me corrigir aqui quando eu digo Marcos e Lucas, porque cada um deles estão escrevendo, dirigidos pelo Espírito Santo, eles estão colocando ali o pensamento de Deus. E note que em Marcos capítulo 10, o homem divorciando sua mulher e casando de novo, comete adultério contra ela. Portanto, o primeiro casamento continua em vigor. Também a mulher que, divorciando seu marido, casa de novo, comete adultério. Portanto, o primeiro casamento está ainda em vigor. Em Lucas 16, não somente o homem que divorcia sua mulher comete adultério ao casar de novo, mas o homem que casa com a mulher divorciada também comete adultério. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, somente a menção do homem divorciando sua mulher. Em Mateus 5, 19. Mas em Marcos 10 é diferente. O homem que divorcia sua mulher e a mulher que divorcia seu marido são ambos mencionados. Em Marcos 10, o Senhor leva o assunto totalmente fora do contexto judaico, como foi em Mateus. Sabemos isso pela simples razão que, sob a lei dos judeus, o marido podia divorciar sua mulher, mas a mulher não podia divorciar seu marido. Marcos 10 não tem um contexto judaico e, portanto, não tem uma cláusula de exceção. O Senhor Jesus está claramente substituindo a lei de Moisés. Devemos reconhecer que o Senhor Jesus tinha autoridade para fazer isso. Note como é semelhante ao seu ensino em Mateus capítulo 19, versículos 8 e 9. Disse-lhes ele, isso o Senhor Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim, eu vos digo. Achamos aqui um ensino paralelo em Mateus 5, versículos 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo. A autoridade do Senhor é vista claramente nas palavras: eu, porém, vos digo. É notável que o último livro do Velho Testamento há muitas ocorrências da frase assim diz o Senhor. Entretanto, no primeiro livro do Novo Testamento, ela não ocorre, mas é substituída por eu vos digo. O Senhor que fala do céu em Malaquias está falando da terra em Mateus. Paulo esclarece bem a posição. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 3. Queridos, não podemos deixar o assunto baseado em Marcos 10, versículos 1 a 12, sem considerar as outras passagens que têm ligação com o mesmo assunto. Mateus capítulo 5, versículo 32, e Mateus capítulo 19, e o versículo 9. Estes dois versículos têm o que é frequentemente chamado de a cláusula de exceção. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou fornicação, e a palavra no original é porneia, faz com que ela cometa adultério, e a palavra nos originais para adultério é moixeia. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porneia, e casar com outra, comete adultério, moixeia, e ao casar com a repudiada, também comete adultério, moixeia. Mateus capítulo 19 e versículo 9. Uma coisa se torna perfeitamente clara. Esses versículos permitem o divórcio somente num caso: a imoralidade. Não crueldade mental, incompatibilidade, deserção, colapso irrecuperável ou qualquer outra razão. A única base é a imoralidade. Se o motivo não for imoralidade, e a palavra exata usada é porneia, fornicação ou prostituição, então o marido que divorcia sua mulher e casa de novo se torna culpado de adultério. Mateus capítulo 19 e o versículo 9. Também, a mulher que foi divorciada e casar novamente, ela vai cometer, ela comete adultério. Mateus capítulo 5 e o versículo 32. E a pessoa que casa com a mulher divorciada também comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus 19 e o versículo 9. Contudo, a imoralidade tem que ser qualificada. A palavra exata usada pelo Senhor Jesus nesses versículos é fornicação ou prostituição, porneia. E é aqui que entram as diferenças nas interpretações de homens estudiosos. Há duas interpretações principais: que fornicação, porneia, inclui todo tipo de imoralidade, isto é, imoralidade antes do casamento ou depois do casamento, e inclui, portanto, o adultério. Infelizmente, Wine, no seu excelente comentário, diz que em Mateus capítulo 5, versículo 32, e Mateus 19, versículo 9, a palavra indica e inclui adultério. Contudo, se o Senhor Jesus queria indicar que adultério é a única base para o divórcio, então por que ele não disse isso? Em qualquer caso, se aceitarmos que fornicação e adultério são sinônimos, então tanto Mateus 5,19 como Mateus 19,9 contém uma situação absurda. A mulher é repudiada por causa de adultério. Isso faz com que ela novamente cometa adultério? Olhe lá as referências que temos dito. O que é necessário é distinguir entre fornicação e adultério. Isso é, fornicação, no original porneia, significa apenas imoralidade antes do casamento. O fato de somente Mateus, que escreveu aos judeus, incluir a cláusula de exceção, apoia o argumento de que o homem somente podia divorciar a sua mulher se houvesse evidência de imoralidade antes do casamento. Sob as leis judaicas de noivado, a moça desposada era considerada como mulher do homem, embora na realidade não fossem ainda casados, mas era considerada como mulher dele. Vemos isso claramente em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Quando houver moça virgem desposada à mulher do seu próximo. Veja também em Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 20, onde José é chamado seu marido e Maria é chamada tua mulher, mesmo antes de eles se ajuntarem. Portanto, existe um contexto especificamente judaico em Mateus capítulo 5 e também em Mateus 19, que não é aplicável a Marcos e Lucas, onde não existe a cláusula de exceção. Dando apoio adicional a essa interpretação, observamos que onde a palavra fornicação, porneia, é usada sozinha, ela se refere à imoralidade no sentido geral. Mas onde é usada com a palavra adultério, se refere especificamente à imoralidade antes do casamento. E depois, não. A palavra fornicação usada sozinha, às vezes escrevendo a gentios, a palavra fornicação é usada para descrever a imoralidade de todo tipo, antes e depois do casamento. E temos um exemplo disso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo diz, já tenho escrito, que não vos associeis com o que se prostituem, porneia. E também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, onde diz, fugi da prostituição, ou porneia. Nesses casos, não podemos limitar a palavra fornicação à imoralidade antes do casamento, pois isso daria a entender que as outras formas de imoralidade eram permissíveis. Os coríntios teriam entendido bem, muito bem, esse significado gentio da palavra, dando-lhe a aplicação geral. Muito bem. Fornicação, usada no mesmo contexto que adultério. Olha, Mateus capítulo 5, versículo 32, e Mateus capítulo 19, versículo 9, fica claro que o Senhor não usou palavras diferentes só por diversidade. Obviamente há uma diferença de significado entre as duas. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, que é porneia no original, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casa com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5 e o versículo 32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, novamente a palavra é porneia, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, Mateus capítulo 19 e o versículo 9. Além desses termos, temos que acrescentar outros versículos onde as duas palavras são usadas juntas desta maneira. Não vos enganeis, nem fornicários, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10. Depois, Hebreus 13 e 4. Seja honrado o matrimônio por todos, e seja o leito sem mácula, pois os fornicários e adúlteros Deus os julga. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações. E ainda, João capítulo 8, versículos 3 e 4, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Porneia, João 8, versículos 3 e 4, e também o versículo 41. Os judeus queriam com isso dizer que o Senhor Jesus fora concebido em fornicação, porque foi concebido antes do casamento de seus pais. Notando como os judeus usaram as duas palavras adultério e fornicação ou prostituição, aqui em João 8, aprendemos que eles sabiam a diferença entre essas coisas. O significado da palavra fornicação também é muito clara em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, onde está escrito: Mas por causa das fornicações, cada um tenha a sua mulher e cada uma o seu marido. O nosso tempo está se esgotando. Nós vamos parar por aqui. E amanhã, sendo da permissão do Senhor, estaremos novamente voltando ao assunto e tratando de 1 Coríntios capítulo 7.